Pai amado, que as palavras do pastor sejam uma oração diante de ti. Que eu seja fiel à tua palavra, revestido da consciência de que nada sei que não tenha vindo de ti, e que nada direi que já não tenha sido dito. Mas pelo teu Espírito cumpre a promessa de aplicar aos nossos corações e aos nossos membros o verbo e a ação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Antes que eu leia a palavra de Deus, estou muito contente de estar aqui, rever o reverendo Franklin. A última vez que me comuniquei com ele, ele mandou um e-mail falando de uma preocupação com a igreja. Eu estava acabando de escrever um livro para pastores chamado Quem Cuida de Quem Cuida, e foi o elemento que eu precisava e tomei a liberdade de colocar ali. Quando os corações trocam bênçãos, isso nos faz muito próximos, como o cântico que falamos agora, onde o Paulo César, na letra, queria encontrar com o Jairinho, ele tem a certeza desse encontro. Um dia nós estaremos lá. Não será reunião de casais, mas vai ser de famílias, numa só família. Também é gostoso vê-los. Uma pena que vocês não envelheçam e eu esteja indo sempre. Mas muito obrigado pelo convite. Eu quero ler um texto de João, muito conhecido, capítulo 3. João, capítulo 3, os versículos 13 a 16. João 3, 13 a 16. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tive uma surpresa muito grata de verificar no boletim, na capa, um texto que escrevi sobre o homem que não foi, a respeito exatamente de Nicodemos. E isto traz um ensejo muito interessante para a finalização do nosso encontro de casais. E para a igreja toda e para os filhos, porque pode ocorrer que nós sejamos aqueles que não foram. O filho que não foi. Durante muitos anos eu maltratei papai, mamãe, saí de casa, me converti, voltei, encontrei papai. Ainda disse a ele, eu quis sair da tua sombra, da tua raiz, ir para outro lugar, mas eu volto. E ele me abraçou e disse, filho, você nunca saiu daqui. E Deus me deu 18 anos para ser muito amigo do papai. Então, o que eu não fui por 18 anos, Deus me permitiu ser. Muitos de nós não somos os maridos que a nossa mulher deveria ter. Muitas das mulheres têm o sentimento de que não se realizaram, de que não foram. E cai bem aqui a resposta do Senhor, que é o poder maravilhoso da cruz que nos confere o poder de ser. É o poder maravilhoso da cruz que nos confere o poder de ser. Mas vamos com cuidado aqui, porque nós costumamos dividir o evangelho em pedaços. É um evangelho tipo Jack Estripador. Nós dividimos as partes, entregamos e... Eu fui missionário entre os judeus e me lembro de andar naquelas ruas, nas casas de comércio, e vejo em princípio o preconceito. Evangelizar judeus tem que ir na rua do comércio. E andava de loja em loja com uma maleta pesada, cheia de Bíblias, algumas em hebraico, outras em outras línguas, folhetos, e eu entrava numa dessas lojas e dizia: eu estou aqui em nome de Adoshema, estou aqui em nome, no nome do Senhor. E às vezes as reações eram diferentes umas das outras. Lembro de um homem que levantou a mão e disse: quem é o seu Messias? Eu fiquei com tanto medo que eu disse: Jesus. Aí que eu corri o risco de apanhar. Depois, mais tarde, eu descobri que o que eu estava fazendo era vendendo o corpo crucificado de Jesus. Tal como o poeta Boca do Inferno havia descrito, dizendo: vós que vendeis o corpo crucificado de Jesus. Me senti mal, porque aquele não era o evangelho do Senhor. Então vem a pergunta: o que é o evangelho do Senhor? É o próprio Senhor. Ele é o evangelho. O Senhor é a boa nova. E quando eu digo isto, eu não digo a noção do nome de Jesus. Eu digo: ele, pessoalmente, presente, em controle e com autoridade, é o evangelho. Por isso, ao evangelizar alguém, nós não trazemos uma notícia para que creiam, trazemos uma pessoa em que creiam. Isso tem que ser uma realidade para nós. Parece meio nas nuvens agora, para usar o termo de hoje do computador, mas não é. É bem aqui no nosso coração. Mas não podemos dividir. Vocês se lembram daquelas maneiras de evangelizar? 4 leis, 5 leis, 6 leis, livrinho sem palavras e tudo. São ótimos instrumentos se o coração estiver possuído pelo Espírito de Cristo. Péssimos instrumentos se nós formos apenas os que entregam sem vida. Me lembro de uma senhora que foi dar um relatório, distribuí 78 folhetos pessoalmente, 32 eu enfiei debaixo da porta porque era numa zona de meretrício. E onde é que fica o Senhor Jesus, que se assentava à mesa e se dispunha a tratar do pecado das pessoas com a verdade em amor? Agora, como para estudar, para conhecer, eu tenho que fazer uma certa separação, deixe-me dizer: Jesus é o evangelho e a sua obra é que deve ser anunciada. Ele pessoalmente e sua obra. E a obra de Cristo é encarnação, vida de obediência, morte, ressurreição e ascensão. Somente encarnando, sendo Deus e entrando no mundo para ser homem, o Senhor poderia pagar o nosso pecado e não ser retido pela penalidade. Ele era infinito Deus para pagar a dívida infinita, e homem que se candidatava a pagar pelo homem porque era inocente. Depois, a questão da vida de obediência: onde nós não conseguimos cumprir a lei, o Filho do Homem veio e cumpriu cada ponto, cada vírgula. Ele cumpriu toda a lei, não só para ser exemplo, mas cumpriu onde não cumprimos. Ele satisfez a justiça da lei. E depois, sem pecado, morreu na cruz onde levou os meus e os seus pecados, onde trouxe a sua consciência a dor de todos nós. E não foi retido na morte, mas ressuscitou para trazer-nos vida. E esta é a esperança que temos. Se estamos vivos, ainda resta esperança. E o Senhor está tratando de reproduzir a sua vida em nós, com a promessa de que um dia seremos como Ele é, pelo poder da sua cruz. E finalmente, a ascensão do Senhor marca a plenitude da sua obra. Ele saiu do nosso lado, saiu do lugar de amigo e companheiro, e tendo morrido e ressuscitado, subiu aos céus para voltar para dentro de nós. E isto faz toda a diferença. Nicodemos, o homem que não foi, não podia entender a encarnação. Chamava o mestre de homem de Deus, mas negava que fosse Deus, ou não entendia. Não entendia que o mestre era o autor e seguidor da lei. Não entendia a morte que o Senhor previa, muito menos a ressurreição que se daria. Não entendia o que é sair do lado para voltar para dentro. Agora imaginem nós, os maridos aí, que estamos sofrendo de uma crise de não sermos, olharmos para as nossas esposas e dizer: querida, eu preciso morrer para mim mesmo, a fim de que eu e você habitemos juntos no mesmo lugar. Agora, as mulheres aí não fiquem sorrindo pensando que é só isso, não. Elas têm de voltar para o marido e dizer: querido, eu tenho de morrer na cruz de Cristo para conquistar a verdadeira vida para o qual eu fui criado. Porque esta é a experiência que todos temos. Mas para compreendê-la, deixe-me explicar. Eu fui a uma cidade chamada Araras, no estado de São Paulo, numa igreja que foi minha, e preguei sobre João 3,16. À saída, um senhor que eu não conhecia estendeu a mão, mecanicamente estendi a minha, ele a segurou e disse: o senhor falou pouco e falou bobagem. No susto que eu levei, eu tentei arrancar a mão dele, desculpe, tentei arrancar a minha mão da dele. Por favor, pode me explicar o que é que o senhor disse? É porque o senhor está errado. Está escrito aí que Deus odiou o mundo. Falei: leia comigo. A Bíblia não diz: não ameis o mundo nem aquilo que há no mundo? Diz. A Bíblia não diz que o mundo matou o Senhor, o filho dele? Foi mais ou menos. Foi. Ele se entregou, mas pelo pecado do mundo. Pois aí está escrito: Deus amou o mundo de jeito maneira. E essa expressão, jeito maneira, era uma gíria para jeito nenhum. Este homem aprendeu esta gíria, leu a Bíblia e ficou daquele modo. E eu fico imaginando quantos de nós, maridos, entendemos que amar nossas esposas é quando ela leva o cafezinho na cama, faz massagem no pé, sai por aí pedindo oração pelo sucesso e contando que o marido agora venceu na vida e que o marido é bonzinho. E as mulheres até também esperam que os maridos a tratem como rainhas e as louvem. Mas a vida não é assim, esse conto de princesa, esse mar de rosa. Houve uma queda. Adão e Eva decaíram da vida que receberam no Éden. E a vida aqui é outra coisa. Somos todos rebeldes contra Deus, disputando um lugar ao sol, como se Deus não fosse sol e chuva para todos. Nós queremos nos realizar. Então a palavra de Deus esclarece a nós qual a maneira que a cruz de Cristo é poder para que exerçamos as nossas funções. O que você acha que quer dizer esse de tal maneira amou Deus o mundo? Não, não faça o gesto, porque depois eu vou falar o contrário, você vai dizer, todo mundo diz, Deus amou o mundo de tal maneira, desse tamanho assim. Outros dizem, Deus amou o mundo de tal maneira, parece aquela palha de aço que a gente usa, né, fofinha. Deus amou o mundo de uma maneira. Mas notem bem, o que está escrito no versículo 14? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. De tal maneira, desta maneira, assim mesmo Deus amou o mundo. Está fazendo uma relação aí, uma correlação, um paralelo. O que é que acontecia lá no deserto, quando Moisés levantou a serpente no deserto? Tinha gente murmurando. Eu brinquei com os casais aí, que é como aquela senhora que chega na SAF e fala, eu queria pedir oração pelo desgraçado do meu marido, ele me bate muito. Outro dia me deu um tapa que o cabelo voou assim. Ou então vai pedir pelo filho. Eu queria pedir pelo meu filho, é um drogado, não cuida da casa, não faz nada. Quando a Bíblia diz que isso é maledicência. E alguém diz, mas é verdade. E quem diz que maledicência é mentira? Quando eu falo dos outros pelas costas, isso é maledicência. E é murmuração. Se o seu marido se converte e vem à igreja, ninguém vai querer segurar na mão dele. Nem seu filho, nem sua filha. Nem se você falar mal da sua esposa também, não vão querer ser amigo. Nós fomos criados para redimir, e a Bíblia diz que a boa redenção encobre pecados. Não está dizendo que não trata dos pecados, mas está dizendo que encobre dos outros homens o pecado e os revela diante de Deus. E àqueles contra os quais nós pecamos, Deus nos faz revelar também, mas Ele cuida de nós. Então, quando os homens começaram a murmurar, eu imagino lá, não devia ter eleito Moisés. A gente elegeu Moisés aí, nem foi eleição, Deus que mandou, o partido dele já estava pronto para ganhar. Agora ele vem aí, faz o que quer e a gente fica sem aquela cebola gostosa. A cebola é muito boa. Eu posso ensinar vários pratos com cebola. Um deles, por exemplo, você corta a cebola no meio, em duas partes, tira uma partinha do meio, moe aquela cebola com carne e outras coisas, devolve dentro e põe ali para assar mais um pouco. Ou então você pega a costelinha de porco, põe naquele caldeirão grande de feiticeira, um óleo bem quente, e depois joga a cebola picada. Daí recolhe a cebola, faz um bolo, e serve com a costelinha, coisa gostosa. E aquele povo ficava com água na boca por causa das cebolas do Egito. Esquecia da chicotada. Aliás, uma boa cebola vale umas 3 chicotadas, né? Tem gente que sofre para cumprir o seu desejo. Tem mulher até que casa com quem não quer para se ver casada. Tem homem que pega a primeira mulher que passa porque não quer ficar solteiro. Tem filho que quer sair de casa, que não aguenta e sai com o primeiro traste que passa. Porque nós pagamos para ter cumprido o nosso desejo. E aqueles homens murmuravam, punham isso para fora. E a Bíblia diz que no final é contra Deus que nosso coração se ira. Filhos que se iram contra os pais, pais que se iram com os filhos, marido, mulher, é contra Deus que o nosso coração se ira, porque Ele é o Criador, Ele é aquele que controla, que está presente e tem autoridade sobre o mundo. E aqueles homens então murmuraram, e Deus disse: eu vou enviar serpentes que vão picar os calcanhares daqueles homens. E quando uma serpente picava o calcanhar, o homem se lembrava que aquilo era a punição do seu pecado. Aí Moisés foi diante de Deus e disse: Senhor, pela tua misericórdia. E Deus disse: pela minha misericórdia, eu vou mandar você levantar uma serpente no deserto. Uma serpente de bronze, no mastro. E será que todo aquele que for picado olhar para a serpente será curado? Não era para olhar para Deus e não para a serpente? A coisa é esta: todo homem que considerar a sua pequenez e seu pecado, sua inabilidade, a sua falha, erguida por Deus e saber que ali está a graça de Deus, que não leva em conta nossos pecados, mas nos salva, matando a serpente que nos matava e elevando a sua promessa de salvação. Então a palavra de Deus diz: da mesma forma Deus amou o mundo que levantou na cruz ao seu filho. E nós achamos que isso é só para a gente falar da salvação para os outros incrédulos, né? A gente evangeliza, fala de Cristo morto na cruz, quando os incrédulos vêm aqui para a igreja, não, vão ver uns poucos que morreram com Cristo. A maioria está se debatendo, querendo viver. Não, não quero ser cristão, quero ser meio cristão. Eu quero ser cristão meia sola. Deixa que eu fico assim mesmo. Menininho, na viagem de avião, quando o avião começou a baixar, sentiu dor no ouvido. E a mamãe disse: você quer pôr alguma coisa na boca? Um pouquinho de água. A aeromoça veio correndo: quero uma bala. E o menino dizia: não, não, me deixa com a minha dor, eu fico assim mesmo, tira, tira a mão. Ele preferia a dor do que abalar e ter a possibilidade de sofrer mais. Não havia esperança nele de que outros soubessem como é que é. Nós nos convertemos a Cristo, mas continuamos vivendo sem morrer com Cristo, sem experimentar a bênção da ressurreição que vem da morte do Senhor Jesus. Filhos seriam unidos aos pais, diz a palavra de Deus. Assim como o Filho de Deus nos uniu a Deus pela sua cruz, pelo pagamento do seu sangue, pelo seu convite à aceitação. Aqueles que são do Senhor, ouvem a sua voz, reconhecem e o obedecem. Então a Bíblia diz: é isso que eu estou falando a respeito do casamento. É isso que foi lido pelo pastor. Maridos, entreguem-se pelas suas esposas como Cristo se entregou pela igreja. Não espere até o último dia da sua morte para estabelecer tudo isso. Faça agora, porque há delícias nesta crucificação com Cristo. Um pastor estava procurando uma ajuda, ele estava muito cansado, não havia recompensa. O povo da igreja estava tão acostumado com a pregação dele que ninguém mais dizia que foi boa. tinha de ser daquele jeito. Pastor é pregador, tem que pregar. Ele não tinha mais recebido visitas em casa. Às vezes as murmurações, ele não me visita, mas ele mesmo não... Foi lá para minha casa, estávamos conversando, e o meu filho mais velho falou, o que você espera de recompensa aqui na terra? Você espera que a igreja seja a sua recompensa? Não, a igreja é seu trabalho, se é seu trabalho não é sua recompensa. Você espera que o mundo aí fora o aplauda? Quando terminaram as perguntas, ele disse, o que a Bíblia diz que é a recompensa do homem de Deus? E fomos lá em Eclesiastes, capítulo 9, onde diz, vai para casa. Depois de um dia de trabalho, de dureza, vai para casa. Come, toma seu vinho, e depois abraça a recompensa de toda a labuta, de todo o sofrimento, que é a sua esposa. Isto muda tudo. A recompensa que eu tenho do meu trabalho não é o salário no final do mês. A recompensa que eu tenho não é o elogio de mais ninguém. A recompensa que eu tenho é minha mulher lá em casa. Ela vem do trabalho, eu venho do meu trabalho, nós nos recompensamos. Isto muda tudo. Esta é a recompensa que a cruz de Cristo traz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta promessa de salvação que todos temos é também a promessa de vida aqui. Santificação é a aplicação da justificação do Senhor na vida que é aqui. É quando eu encarno aquele que é objeto do meu amor. Se minha mulher, sou uma carne com ela. Se meu filho, eu sou uma carne com ele. Tendo sempre de adotar, nenhum casamento excele se não houver a adoção um do outro. Nenhum filho natural é filho se não for adotado. Adoção é o princípio de Deus, elaborado na cruz do Calvário e próprio do novo nascimento. Fomos adotados pelo Senhor. O filho que não adotar o pai será bastardo. E esta adoção da graça de Deus significa morrer para nós mesmos para viver por Jesus. Seguir a Jesus e não os alvos que temos na vida. Colocar nele o nosso desejo e não os desejos de prazer momentâneo. Quando isto ocorrer, compreenderemos o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. De tal maneira, pois, amemos uns aos outros. O cônjuge amando a esposa. O filho amando os pais. Os pais amando os filhos. Com uma certeza, se não morrer, fica só, mas se morrer, produz fruto. Deus os abençoe.